Olá, amigas e amigos da RAI Argentina ao Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina, e é um prazer continuar em contato com vocês, ainda mais nestes tempos de confinamento e distanciamento social. Aqui na Argentina, continuamos cumprindo medidas preventivas por causa da pandemia da Covid-19, e a equipe completa da RAI Argentina ao Mundo ainda continua em casa. Por isso aqui estamos mais uma vez com um programa especial, um programa que integra as 8 línguas em que transmitimos, um programa que vocês poderão acessar a qualquer dia e a qualquer momento em www.rae.com.ar. Aproveitamos para lembrar que as emissões em português podem ser acompanhadas pela web da RAE e também pela onda curta via WRMI, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para qslrae@gmail.com, isto é, qslrae@gmail.com. Também podem visitar o canal YouTube RAE Argentina ao Mundo, onde poderão encontrar parte das produções e conteúdos realizados pela equipe que compõe o sinal internacional dos meios de comunicação públicos da Argentina. Por isso, aqui estamos com mais um programa especial, um programa feito em casa e que, portanto, possui algumas falências do ponto de vista técnico. Um programa que poderão acessar a qualquer dia, a qualquer momento, em www.rae.com.ar. Um programa, lembrem, que poderão escutar sintonizando a emissora WRMI de Miami, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, pela frequência de 9.955 kHz. Na sequência, começamos então com algumas informações. Corrientes recuperou a fase 5 em todo o território. O governador da província argentina de Corrientes, Gustavo Valdés, anunciou nesta segunda-feira que a província de Corrientes voltou em sua totalidade para a fase 5 de distância social e obrigatória, depois de ter atingido o estado de alerta máximo pelos picos epidemiológicos que atravessaram algumas localidades como Paso de los Libres e Itatí. Apesar de que Valdés relatou que todas as localidades estão superando a situação epidemiológica e que a capital, apesar de ter 32 casos ativos, ainda está na fase de distanciamento, ele disse que estar na fase 5 não significa que o vírus tenha desaparecido. O governador também apelou para denunciar as reuniões clandestinas, aquelas que ultrapassam 10 pessoas, em alusão aos eventos nos quais a polícia interveio durante o fim de semana passado. O prefeito da cidade de Paso de los Libres, Martín Arcúa, fez declarações para a Rádio Nacional LT12 e destacou o progresso da cidade para a fase 5, enfatizando que a fase 5 deve ser acompanhada com muita responsabilidade.
Mira, Marcelo, fase 5 que genera, por supuesto, alivio, pero muchísima responsabilidad. Lo primero que me nace decir es gracias enorme a todos los ciudadanos de Paso de los Libres que han hecho un esfuerzo sobrehumano, muy duro, en transitar estos 21 días que fueron verdaderamente muy duros de todo punto de vista, y que la gente primero lógicamente con muchísima angustia, pero entendió lo que estábamos viviendo y acompañó toda y cada una de las medidas que tuvimos que tomar. para precisamente encontrarnos nuevamente en esta situación. Pero por supuesto, gracias a Dios, ese trabajo tiene su fruto. Podemos volver a recuperar esa fase 5, que no es la normalidad, como lo he dicho muchísimas veces. Uh-huh. La normalidad recién la vamos a obtener cuando se encuentre la vacuna. Eso hay que saber bien, y hay que estar convencido y saber que verdaderamente así se va a tener que trabajar y convivir en este momento. Uh-huh. Pasamos a la fase de distanciamiento con todas sus características. Por eso digo que es una enorme responsabilidad también que se viene ahora para nosotros, pero sobre todo para cada individuo, en forma individual, valga la redundancia, ¿no?
Milhares de argentinos se manifestam contra o governo de Alberto Fernandes. Milhares de pessoas se manifestaram nesta segunda-feira em diversas cidades argentinas contra o governo Fernandes. O protesto, convocado nas redes sociais, rechaçou concretamente o projeto de reforma judicial proposta pelo Executivo e vista como uma manobra para assegurar a impunidade da atual vice-presidenta Cristina Kirchner em seus julgamentos por suposta corrupção. Também revela um cansaço com uma quarentena que entra já no sexto mês. A maior passeata ocorreu em Buenos Aires à tarde, quando milhares de veículos bloquearam a Avenida 9 de Julio, a principal da capital, tocando buzinas e agitando bandeiras nacionais, enquanto nutridos grupos de pedestres gritavam em coro lemas a favor da liberdade e contra a corrupção. Os participantes eram, de forma quase unânime, apoiadores de Mauricio Macri na eleição do ano passado. Pouquíssimos dirigentes da oposição política aderiram ao protesto. O ministro da Saúde, Giner González García, considerou absolutamente desnecessário, no momento de risco, expor as pessoas por uma ideia política. Que cada um arque com a responsabilidade que lhe caiba por convocar este tipo de coisas, disse, por sua vez, o presidente Alberto Fernandes. Argentina e México produzirão vacina de Oxford para a América Latina. Os dois países se colocam na linha de frente da luta contra a pandemia de coronavírus na América Latina. O presidente argentino Alberto Fernandes anunciou semana passada em Buenos Aires que os dois países, Argentina e México, produzirão até 250 milhões de doses da vacina experimental que a Universidade de Oxford está desenvolvendo em conjunto com o laboratório britânico AstraZeneca. As doses ficarão prontas durante o primeiro semestre do próximo ano. Cada dose custará entre 2 e 4 dólares, um preço de custo possível graças a um acordo com a Fundação Slim para o desenvolvimento do projeto regional. A vacina já está sendo produzida com risco, pois a sua eficácia ainda não é conhecida. As pesquisas estão na fase 3, a última de um longo processo de desenvolvimento. Se o sucesso da vacina for confirmado, a América Latina garantirá doses a baixo custo e de produção regional, afirmou o presidente argentino. Serão distribuídas de forma equitativa em todos os países, de acordo com a demanda dos governos. A produção latino-americana ficará a cargo da Argentina e do México. Este acordo permite que a América Latina tenha acesso à vacina entre 6 e 12 meses antes, disse Alberto Fernandes numa entrevista coletiva. O projeto exige uma divisão regional do trabalho. Um laboratório argentino fabricará a substância ativa da potencial vacina e um laboratório mexicano concluirá o processo de acabamento e embalagem. Este é um empreendimento privado que se tornou um projeto sem fins lucrativos. A conduta da empresa e da Universidade de Oxford é para ser comemorada, pois estão garantindo uma vacina sem buscar lucro. Os proprietários da vacina são a AstraZeneca e Oxford. Confiaram à Argentina a produção do componente central e ao México o resto do processo, declarou Alberto Fernandes, a quem escutamos a seguir.
Me parece que es una gran noticia que México y Argentina sean los puntos referenciales para la producción de la vacuna y que podamos de este modo traer una solución al continente. Y esperamos que cuanto antes podamos empezar el proceso productivo.
O governo argentino criará a empresa para administrar a hidrovia dos rios Paraná e Paraguai. Funcionários do Ministério Nacional dos Transportes da Argentina acabaram de dar forma ao novo marco legal e operacional que permitirá que a futura concessão da hidrovia continue. O Acordo Federal das Águas será assinado nos primeiros dias de setembro pelos governadores das províncias envolvidas, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fé, Entre Rios e Buenos Aires. O plano que o Estado Federal começará a implementar para reconfigurar o sistema de navegação, através do qual 75% das exportações agroindustriais são mobilizadas, se baseia em três ações-chave: a assinatura do Pacto Federal da Hidrovia, a constituição de um conselho consultivo multidisciplinar e a criação de uma nova empresa estatal com a participação das províncias ribeirinhas para concorrer e controlar a nova concessionária. A rota fluvial que liga os principais portos do litoral e Buenos Aires foi privatizada em meados da década de 90 e está nas mãos da Hidrovia S.A., o consórcio integrado pela empresa belga Yandenul e a EMEPA local. Foi renegociada durante a administração kirchnerista e a concessão expira em maio de 2021, mas seria prolongada por pelo menos mais um ano, devido ao fato de que não há mais tempo para realizar uma licitação internacional para selecionar o novo operador. O presidente argentino, Alberto Fernandes, declarou em várias oportunidades que tem a vontade de transformar o Rio Paraná numa hidrovia de caráter federal e devolver a administração para as províncias ribeirinhas. Faleceu Julián Cini, padre e chamameceiro. O padre e músico de chamamé, Julián Cini, morreu neste último fim de semana aos 80 anos de idade. A província de Corrientes está de luto. O músico, quem era membro do Movimento dos Sacerdotes do Terceiro Mundo, estava hospitalizado desde julho no Hospital Vidal da capital provincial devido a uma doença oncológica. O velório e o enterro aconteceram nesta segunda-feira na cidade de Mercedes. Julián Cini nasceu em Paraje El Centinela, perto de Ituzaingó, província de Corrientes, mas foi registrado na localidade de San José, na província de Misiones, em 29 de setembro de 1939. Ele estudou filosofia e teologia no seminário menor da cidade de Corrientes, completou os estudos no seminário maior da cidade de La Plata e foi pároco na cidade de Mercedes, Curuzú, Coatiá e Goya. Nos últimos tempos, ele era vigário episcopal para a cultura do Bispado de Goya, na paróquia de São José Obreiro. Em 1967, Julián Cini passou a fazer parte do Movimento dos Sacerdotes do Terceiro Mundo. E apesar de ter recebido ameaças para deixar o país, ele se recusou a se exilar. Graças a Deus, eu não estava na prisão. Eles queriam me forçar a deixar o país, mas eu fiquei, disse o padre numa entrevista. Durante os anos 70, Julián Cini formou seu primeiro grupo musical, chamado Los Hijos del Payubre, com José Ramón Frete, Carlitos Miño, Joaquín Sheridán e Julio Cáceres. Também nessa época ele começou a pesquisar o chamamé e a religiosidade na região, pesquisas que o levaram a publicar uma série de livros com o foco sobre o gênero musical que caracteriza a região. Em 2005, Julián Cini recebeu o tributo à trajetória no campo da cultura popular, uma distinção otorgada pelo Senado argentino. Nos últimos anos, a sua militância política o encontrou defendendo os recursos naturais da Mesopotâmia Argentina e a preservação do seu patrimônio natural. E também, nestes últimos tempos, como músico, ofereceu shows em Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fé e Entre Rios. O governador de Corrientes, Gustavo Valdés, se despediu do músico através das suas redes sociais. Com seus poemas e recitações, ele soube interpretar e expressar a essência do ser de Corrientes, descreveu o governador. Escutemos então na sequência a última recitação que Julián Cini fez já em tempos de pandemia.
Chaque. ¿Quién iba a decirte, amigo, que algo así podría pasar? ¿Quién inventó esta pandemia y su triste mortandad? ¿La madre naturaleza o la misma humanidad? Pensalo, pensalo y no tengas miedo, que es la peor enfermedad. Sí, señor, me quedo en casa para cuidarme y cuidar a los míos y al que pase la misma necesidad. No hay mal que por bien no venga, dice un antiguo refrán. Necesito reaprender un poco de humanidad. Se dice y todos sabemos en el campo y la ciudad que hay dos vacunas que el pueblo tendrá que ponerse ya. La prevención que nos mandan y la solidaridad, que nadie se salva solo, te salvas con los demás. Disculpen si desconfío, como el gallo sacuapé, siento que me están robando mi propio modo de ser. Me prohibieron el abrazo, la reunión y el ñemboé, la fiesta y el bailar juntos, que es prohibir el chamamé. Por favor, no se acobarden con tanta necesidad. Salud, comida, trabajo, familia, inseguridad. Si el cuero es nuestro maestro, ya sabremos reinventar un modo que nos convenga, de justicia y de igualdad. Porque se dice y todos sabemos en el campo y la ciudad que hay dos vacunas que el pueblo tendrá que ponerse ya: la prevención que nos mandan y la solidaridad, que nadie se salva solo, te salvas con los demás. Sí, señor, no me puedo salvar solo, me salvo con los demás. Chaque.
No Brasil, funcionários dos Correios entram em greve por tempo indeterminado. Cerca de 100 mil empregados aprovaram a paralisação. Na sequência, escutamos a reportagem da jornalista brasileira Ana Luísa Prazer, da EBC, Empresa Brasil Comunicação.
Funcionários dos Correios estão em greve por tempo indeterminado. A paralisação foi aprovada nesta segunda-feira por cerca de 100 mil empregados em assembleias organizadas por sindicatos em todos os estados e no Distrito Federal. A categoria luta contra a retirada de direitos, a privatização da empresa, melhores condições de trabalho, principalmente relacionadas aos cuidados com a saúde dos trabalhadores frente à pandemia causada pelo novo coronavírus. De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares, a Fentect, as tentativas de negociações com a direção dos Correios começaram em julho deste ano, sem sucesso. A entidade afirma que no início de agosto, o acordo coletivo, que estaria em vigência até 2021, foi revogado. Das 78 cláusulas, 70 foram retiradas, entre elas as que garantiam direitos como 30% do adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização por morte, auxílio para filhos com necessidades especiais. A Fentect considera a atitude desumana por impedir tratamentos diferenciados que garantem melhor qualidade de vida, pagamento de adicional noturno e horas extras. Em nota, a empresa dos Correios e Telégrafos negou que tenha a intenção de suprimir direitos dos empregados e disse que a proposta é ajustar os benefícios ao que está previsto na CLT e em outras legislações. A empresa disse ainda que desde o início das negociações, o objetivo principal é cuidar da sustentabilidade financeira dos Correios para que fosse possível retomar seu poder de investimento e estabilidade. A nota diz ainda que, respaldados por diretrizes do Ministério da Economia, reequilibrar o caixa financeiro da empresa significa repensar a concessão de benefícios que extrapolem a prática de mercado e a legislação vigente, e finaliza dizendo que a estatal persegue dois grandes objetivos: a sustentabilidade da empresa e a manutenção dos empregos de todos. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer.
E ficamos no Brasil, onde apoiadores do governo Bolsonaro atacam nas redes sociais franciscanos que apoiaram famílias despejadas em Mato Grosso do Sul. Depois de se solidarizarem com o despejo violento realizado no acampamento Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, na sexta-feira, um grupo de franciscanos foi ameaçado por bolsonaristas nas redes sociais. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, compartilhou publicação do palestrante bolsonarista Bernardo Kuster, que classifica os religiosos como um câncer. A teologia da libertação e os seus adeptos são um verdadeiro câncer maldito que quer usar a Santa Igreja Católica. Com câncer não se negocia, extirpa-se. Cada um de nós deve ser um combatente deste mal que busca distorcer toda a fé cristã e colocar a esquerda no poder a qualquer custo. Nada mais que isto, postou Kuster em sua conta no Instagram. Na sequência, a reportagem do portal de notícias Brasil de Fato.
Depois de se solidarizarem com um despejo violento realizado no acampamento Quilombo Campo Grande, em Minas Gerais, um grupo de franciscanos foi ameaçado por bolsonaristas nas redes sociais. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, compartilhou uma publicação do palestrante bolsonarista Bernardo Kuster, que classifica os religiosos como um câncer. A postagem dizia, abre aspas, "A teologia da libertação e seus adeptos são um verdadeiro câncer maldito que quer usar a Santa Igreja Católica", fecha aspas. Nas redes sociais, os franciscanos pediram ajuda para denunciar a publicação. O grupo escreveu que Bernardo Kuster não é um cristão católico, como afirma ser. Os franciscanos também acusaram um bolsonarista de criar fake news contra a campanha da fraternidade, contra as pastorais sociais e contra o Papa Francisco. Na última sexta-feira, foi concluída com muita violência a reintegração de posse de algumas áreas do acampamento Quilombo Campo Grande, localizada em Campo do Meio. A polícia militar usou balas de borracha, gás lacrimogêneo e jogou fogo em parte do terreno para intimidar os acampados que resistiram ao despejo por quase 60 horas. A Escola Popular Eduardo Galeano, onde crianças, jovens e adultos eram alfabetizados, foi destruída por um trator na quinta-feira, dia 13. A ocupação existia há 22 anos e era referência na produção agroecológica. Cerca de 450 famílias vivem na área da usina falida Ariadnópolis, da Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo, que encerrou as atividades em 1996. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Nações Unidas advertem que Covid-19 é grave ameaça para os povos indígenas. A Covid-19 é uma grave ameaça para os povos indígenas no momento em que muitos também estão lutando contra os danos ambientais causados pela ação humana e várias formas de exploração econômica. O alerta foi feito pela alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, por ocasião do Dia Internacional dos Povos Indígenas no Mundo. Em quase todos os 90 países onde vivem, frequentemente em locais remotos, muitas comunidades indígenas têm acesso inadequado a cuidados de saúde, água potável e saneamento, salientou. O seu modo de vida comunitário pode aumentar a probabilidade de contágio rápido, embora em todo o mundo tenhamos visto exemplos inspiradores de comunidades indígenas tomando medidas baseadas na sua forte organização interna para limitar a propagação do vírus e reduzir os seus impactos. Aqueles que vivem em ambientes mais urbanos sofrem com frequência com a pobreza multidimensional, danos que são agravados por uma severa discriminação, inclusive no contexto dos cuidados de saúde, declarou. Nas Américas, mais de 70 mil indígenas foram infectados pela Covid-19. sendo 23 mil integrantes de 190 povos da bacia do Amazonas. Houve mais de 1000 mortes, entre elas a de vários anciãos com profundo conhecimento de tradições ancestrais, incluindo a recente trágica morte no Brasil do cacique Aritana, do povo Yavalapiti. Nesta vasta região que abrange áreas do Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, 420 ou mais povos indígenas vivem em terras que estão cada vez mais danificadas e poluídas pela mineração ilegal, exploração madeireira e agricultura de corte e queima.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
A radiodifusão argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL, que estará confirmando os relatórios de recepção já a partir da semana que vem. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com. José de San Martín, o pai da pátria e libertador da América. José Francisco de San Martín nasceu em Yapeyú, uma pequena cidade da província argentina de Corrientes. Seu pai, capitão do exército espanhol, cumpria ali funções para a coroa espanhola. Poucos anos depois, o pai foi transferido para a Espanha e a família o acompanhou. Os primeiros anos do século XIX encontraram o jovem San Martín como tenente do exército espanhol, em batalhas contra as tropas de Napoleão Bonaparte. Ao mesmo tempo em que se destacava como militar, San Martín foi se aproximando dos ideais igualitários da Revolução Francesa e dos lemas humanísticos da maçonaria, aos quais somou logo os das independências americanas. Em 1810, em Buenos Aires, ficava constituído o primeiro governo pátrio e com ele começaram as lutas para liberar a nascente Argentina do domínio espanhol. Com essa notícia, em 1811, José de San Martín pediu a baixa do exército espanhol, viajou para Londres e em 1812 desembarcou em Buenos Aires. De imediato se colocou à disposição do governo, que lhe encomendou a criação de um corpo de granadeiros a cavalo. Pouco depois, acontecia a primeira batalha contra o exército espanhol, na qual San Martín, com os seus granadeiros, obteve importante triunfo. Mas San Martín já ia analisando as dificuldades que deveriam ser superadas para deter os ataques das tropas realistas espanholas em território argentino, que eram realizados pelo norte argentino com tropas enviadas do Peru. E foi então quando ele idealizou um plano para chegar a Lima, no Peru, o mais forte reduto do poder espanhol aqui na região. O plano de San Martín parecia impossível de se realizar, já que consistia em atravessar a Cordilheira dos Andes com o seu exército, combater e expulsar os espanhóis do Chile, para depois se embarcar para o Peru e, por fim, lá ao domínio espanhol. Apesar das oposições que esse plano encontrou, San Martín foi nomeado governador de Cuyo, região formada pelas províncias de Mendoza, San Juan e San Luis, e ali desdobrou uma atividade múltipla em todos os terrenos. Para organizar o exército dos Andes, precisava de recursos financeiros, homens, armas, artilharia, transporte, alimentos e muito mais. Tudo isso ele foi conseguindo graças às medidas que, como governador, ele tomou. Entre elas, as de contribuições econômicas das classes mais ricas, ao mesmo tempo em que incentivou a produção agrícola, dotou de rega artificial extensas áreas e assegurou a venda de terrenos cultiváveis a preços muito reduzidos, colocando assim ao alcance do povo a propriedade da terra. Também deu solução San Martín a problemas pecuários e incrementou a produção mineira, além de criar várias escolas. Para San Martín, o objetivo patriótico do exército se traduzia no desenvolvimento da riqueza nacional e na contribuição econômica de acordo com a condição social. Ao mesmo tempo em que tomava essas medidas, San Martín, com apoio popular, terminou de organizar o exército e, em 1817, atravessou a Cordilheira dos Andes. Quando chegou no Chile, junto a patriotas chilenos e depois de várias batalhas contra tropas espanholas, conseguiu assegurar a independência desse país. Liberado o Chile, começava então a segunda etapa do seu plano, chegar até o Peru. Em 1820, ele embarcou com as suas tropas em 20 naves e, saindo da cidade de Valparaíso, no Chile, começou a travessia ao Peru. Uma vez em terras peruanas, demonstrou, mais uma vez, a sua capacidade política e militar. Com a política, ganhou o apoio do povo peruano e, com a militar, ganhou as batalhas, conseguindo acabar com o domínio espanhol na região e assegurar a independência do Peru em 1821. San Martín se propôs, então, coordenar os seus esforços como os do outro grande libertador da América, Simón Bolívar. Em 1822, foi realizado o encontro entre Bolívar e San Martín. Nunca se soube, com certeza, tudo o que eles conversaram, mas sim as consequências. José de San Martín renunciou ao comando de tropas, deixando Bolívar no cargo de dirigir e completar as independências de outros países da América do Sul. San Martín voltou a Buenos Aires. A morte da sua jovem esposa e as lutas internas que vivia a Argentina, e nas quais ele se negou a tomar partido, fizeram com que tomasse o caminho do exílio. Em companhia da pequena filha, viajou para a Europa e viveu lá sem voltar a pisar a sua terra natal. José Francisco de San Martín morreu na França em 17 de agosto de 1850. Seu pedido de descansar em terras argentinas foi cumprido em 1880 e hoje seus restos descansam num mausoléu no interior da Catedral de Buenos Aires. O general José Francisco de San Martín é considerado, na Argentina, o pai da pátria, e como também acontece em outros países americanos, o libertador da América, já que assegurou as independências da Argentina, do Chile e do Peru. San Martín não é reconhecido apenas pelo gênio militar e pela façanha de ter dirigido o exército na travessia da Cordilheira dos Andes para assegurar a independência de três países. Ele também é o pai da pátria pelas suas ideias e ações no campo civil e pela retidão, honra e modéstia que caracterizaram a sua vida, povoada de problemas econômicos e, ao mesmo tempo, de recusas a aceitar honrarias e cargos políticos. A Radiodifusão Argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL, que estará confirmando os relatórios de recepção já a partir da semana que vem. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com. Argentina ao Mundo apresenta Histórias em Comum. Uma declaração com todas as vozes. Depois da Revolução de Maio de 1810, o caminho para a independência na Argentina estava claro. A ruptura dos laços coloniais com a Espanha e os sucessivos governos sem intervenção de enviados à Península Ibérica propiciaram um movimento libertador que almejava a plena participação política, econômica e social de todos os nascidos em territórios americanos.
El sol del 25 viene asomando
y su luz en el plata va reflejando
esa Juancito.
Nesses tempos, o atual território da Argentina era conhecido como Províncias Unidas do Rio da Plata, o antigo vice-reinado espanhol, e que incluíam a Banda Oriental, hoje Uruguai, e territórios da Patagônia, no sul, e o chamado Gran Chaco, no norte, que se encontravam sob domínio indígena ou desabitados.
Em 1810, a América quedou dividida em dois.
Em 1810, a América ficou dividida em dois bandos, os revolucionários e os afins ao rei da Espanha. Os primeiros queriam o total controle dos governos, enquanto os outros seguiam as ordens do por então rei preso. Ambos os bandos se enfrentaram e a guerra que iniciaram teve como consequência a independência de vários países da América do Sul. Esse período é conhecido como o da Guerra pela Independência.
Todos os territórios tomaram a mesma decisão que eles.
No meio dessas lutas e com o avanço de tropas reais ao rei da Espanha em vários territórios, as Províncias Unidas decidiram convocar, em 1816, um congresso na província em Tucumán, ao norte, no coração dos territórios revolucionários e enfrentados com o centralismo de Buenos Aires.
No sé qué tienen las flores del campo santo, que cuando las besa el viento, vidita, y parece que están llorando, que cuando las besa el viento, vidita, y parece que están llorando. Si acaso sales mañana y sientes el aire frío, no le eches la culpa al viento, vidita, ay, que son los suspiros míos. Thank you. soñé que el fuego se lava y que la nieve se ardía, y de soñar imposibles vidita, y soñé que vos me querías, y de soñar imposibles vidita, y soñé que vos me querías.
O congresso foi realizado na cidade de Tucumã. Começou em 24 de março de 1816, com a presença de 33 deputados, em uma casa alugada, a Francisca Bazán de Laguna, e que hoje é Monumento Histórico Nacional. Para a convocação e pelas lutas internas dentro do atual território argentino, não enviaram representantes a algumas províncias, como Santa Fé e Entre Rios. E pelos laços do vice-reinado como sul do Alto Peru, chegaram também congressistas de lugares como Charcas, Chichas ou Misque, que hoje fazem parte da Bolívia. O Congresso se reuniu em março de 1816, no meio de um forte sentimento contra Buenos Aires entre as elites do interior. Os deputados de Buenos Aires foram negociando e conseguiram manter o centralismo porteño, isto é, daqui de Buenos Aires, e que fosse nomeado como novo diretor supremo, o porteño Juan Martín de Pueyrredón. O general José de San Martín pressionou para que fosse encaminhado o seu plano, deixar de atacar o Alto Peru, um bastião realista, e atacar o Chile como o exército de um país independente lutando contra a Espanha. Finalmente, em 9 de julho de 1816, o Congresso em Tucumã declarou a independência de uma nova nação, que era livre e independente dos reis da Espanha.
Este consistia em deixar de atacar a los realistas en el Alto Perú.
Quando canto 9 de julio, no canta el viento, no canto yo. Solo digo 9 de julio y el viento sopla, sopla canción. Solo digo 9 de julio y el viento amigo sopla canción. Cuando canto 9 de julio se abre en sonrisa el amanecer. Ilumina todo de brisa con su perfume de pan y miel. Ilumina todo de brisa, es un perfume de amanecer. Si yo canto 9 de julio, la tierra misma quiere cantar. Su calullo de independencia nadie se prive de festejar. Qué bonita crece Argentina desde el Congreso de Tucumán. Cuando canto 9 de julio el día tiene gustito a sol. Y aunque siempre canto bajito no sé qué pasa con mi canción. Y aunque siempre canto bajito el día tiene gustito a sol. Cuando canto 9 de julio me guiña el cielo su ojito azul. Retoño blanco de nube cruza la patria de norte a sur. Cuando canto 9 de julio me guiña el cielo su ojito azul. Si yo canto 9 de julio la tierra misma quiere cantar. Su calullo de independencia nadie se prive de festejar.
Em 21 de julho, foi juramentada formalmente a Declaração da Independência com a presença de governadores, sacerdotes e personalidades ilustres que chegaram de todos os territórios. Contam as crônicas desse momento que as pessoas de pé rodearam a casa para acompanhar uma declaração que prometia a liberdade e a igualdade de todos os habitantes.
Los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica.
Nuestros representantes de las Provincias Unidas en América del Sur, reunidos en Congreso General, invocando el Eterno que preside el Universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando el cielo, las naciones y hombres todos del globo, la justicia que regra los nuestros votos, declaramos solemnemente para la face de la Tierra que la voluntad unánime e indubitável de estas provincias romper os violentos vínculos que os ligavam aos reis da Espanha, recuperar os direitos de que foram despojados e se investirem do alto caráter de uma nação livre e independente. Um sinal desse ideário igualitário foi que a ata de declaração da independência foi escrita tanto em espanhol quanto em quichua e aimará, línguas nativas dos povos originários do norte do vice-reinado. O Congresso mandou imprimir mais de 3 mil cópias desse documento, que foram enviadas para as principais cidades do território através dos chamados charques, que eram os mensageiros que iam a cavalo.
Detrás estava o pensamento de Belgrano.
No vasto território subandino que se estendeu do Peru e a Bolívia até o noroeste da Argentina, persistia a língua e na memória do povo a lembrança do levantamento de Túpac Amaru II, descendente dos antigos imperadores incaicos e selvagemmente executado em 1781. Aquele sonho americanista deixou um emblema, o sol da bandeira, tomado do brasão dos soberanos incaicos como ponte simbólica entre a América pré-hispânica e aquela que surgia. As atas redigidas a duas colunas, espanhol e aimará, e espanhol e quichua, foram publicadas pela primeira vez em dois jornais porteños, a Gazeta de Buenos Aires, em 17 de agosto de 1816, e no El Redactor del Congreso, seis dias depois.
Kai Sumac, Ancha, Camayoc, San Miguel, Tucumanata, Atún, Yactapi, Huaran, Capuzacu, Pachac, Chunca, Soctayoc, Huatac, Canchis, Quiliac, Ixon, Punchainimpi, Lactanchec, Raiku, Chahuanacupac, Amautacuna atun tantacui, Congreso niscapi tantasca, Tuscui son cocuan tucui yachai nincuan, huancharcancu tacacui ninchecta cunacama, camachiquenchec aucacunamanta, uc similia tucuin necpi yactanchec, cunac cai duracunanta, munascancu uyarincun uc munailia inantin, urainicunwan, yuyaininkuan, wanyui, 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 munapayascancuta, suti, sutipi, dikuchinku, chaiwampis, yuyaspa kai atun simipi, kaskanta, paikunak, liaktankunak, wawankunak, wawampapis, kusisamin, u, chikin, amauta, rantikuna, ali, alimanta, uktawan, uktawan, kai awa rimarganku.
Saltando con mi mano. los puedo robar. Con mi mano de la navidita te voy a acariciar. Aritos te daré si los puedo robar. Con mi mano de la navidita te voy a acariciar. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras quiere el amor cuando lo hacen padecer. Mintiendo, mintiendo. El duende está enamorado, sombrero al rudo dele bailar. Corta su mano de plomo las algarrobas del carnaval. Saltando, saltando. Con mi mano de la naviguita te voy a acariciar. Con mi mano de la naviguita te voy a acariciar. Con mi mano de la naviguita te voy a acariciar.
Um dos principais patrocinadores da declaração foi o general José de San Martín, que me esperava esse passo para avançar no seu caminho independentista da América do Sul, dirigindo o exército de uma nação soberana. Quando conheceu a notícia, o general San Martín disse: quando tem liberdade, sobra o demais.
Contentos, fue en una casita blanca donde allí se reunían San Miguel de Tucumán y nació mi Argentina. Otrita.
RAE Argentina ao Mundo apresentou Histórias em Comum, uma declaração com todas as vozes.
Chacarera, chacarera, tu que sabes las respuestas, dime por qué todo el...
Produção, Silvana Avejaneda. Locução, Julieta Galván. Operação e edição técnica, Julián Carvalho. É hora de ir encerrando. Não esqueçam que todos os dias vocês podem encontrar o relatório oficial de saúde do governo argentino em nosso website www.rae.com.ar. Encontrarão também os novos esquemas de transmissão através das ondas curtas, uma vez que, através do streaming, podem aceder diariamente à programação conjunta da Rádio Nacional Argentina, na maioria dos sinais AM, FM e, é claro, a RAE. E não esqueçam que os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para o seguinte endereço: qslrae@gmail.com, qslrae@gmail.com. Lembrem também que o horário e frequência do programa em português, segundo o esquema em vigor a partir de 6 de abril passado, via WRMI, é segundas às sextas-feiras, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Amigas e amigos da Rádio Argentina ao Mundo, recebam o nosso abraço e o meu em especial, com o desejo de que cada um de vocês se encontre bem e com a esperança de voltar para a normalidade em breve, com saúde e com a certeza de termos superado a Covid-19 a nível global. Sou Julieta Galvão e continuamos em contato. Continuamos perto. Acesse a RAE Argentina ao Mundo, www.rae.com.ar.
RAE Argentina ao Mundo. RAE Argentina 面向世界.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina ao mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.